Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, entrando no ponto 4 da nossa agenda, projeto de decretativo regional número 34/13, reconhecimento do tempo de serviço dos trabalhadores integrados no Serviço Regional de Saúde, ao abrigo do artigo 11º do decreto legislativo regional número 2/2024/A, de 24 de junho. Uma iniciativa da representação parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado António Lima para a sua apresentação.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Como é sabido, durante a pandemia foi criada legislação nacional e regional relativa à contratação de trabalhadores e trabalhadoras durante o período da pandemia, tanto para hospitais como para centros de saúde. Essa legislação previa uma simplificação do recrutamento de trabalhadores públicos para os hospitais e unidades de saúde de ilha, no sentido de garantir rapidamente os recursos para que os serviços de saúde pudessem dar resposta a uma situação emergente que foi a pandemia Covid-19. O que é facto é que essa legislação extraordinária na região levou à contratação de mais de 600 profissionais do setor da saúde, ao abrigo de várias modalidades de emprego, nomeadamente recibos verdes, prestações de serviço e contratos a termo incerto. Estes contratos precários prolongaram-se no tempo, muitas vezes, na sua maioria, para além daquilo que seria aceitável, mesmo para além do fim formal do período da pandemia. As situações de emprego precário deveriam ter sido regularizadas imediatamente com o término da pandemia. No caso dos hospitais, isso deveria ter acontecido de forma automática, como aliás a lei prevê. Nos centros de saúde, dada a natureza diferente do contrato de trabalho, deveria ter sido criada a legislação para a sua integração, como aliás ocorreu em todo o país. O Bloco de Esquerda propôs isso mesmo em 2022, mas a maioria que suporta o Governo, o PSD, o CDS, o PPM e o Chega, rejeitaram a proposta do Bloco de Esquerda nessa data. Só com o orçamento de 2024, a maioria que suporta o Governo aprovou uma medida semelhante. Foram três anos de espera e incerteza para estes trabalhadores, um calvário que ainda não terminou. Neste processo, o Governo Regional foi sempre um obstáculo. Por exemplo, em 5 de setembro de 2024, o Conselho de Administração do Hospital Ponta Delgada emitiu nota interna em que informava que havia deliberado a conversão automática para contrato individual de trabalho por tempo indeterminado, ao abrigo do Código de Trabalho, de todos os trabalhadores vinculados por um contrato de trabalho a termo resolutivo incerto, celebrado ao abrigo das normas de contratação criadas durante a pandemia Covid-19. Esta decisão foi travada e revertida pelo Governo. Isto levou a que fossem iniciados processos em tribunal por trabalhadoras e trabalhadores com vista ao reconhecimento dos seus direitos laborais. O Tribunal de Ponta Delgada, em sentença já publicada, determinou a regularização dos trabalhadores com contratos Covid através da sua conversão automática, condenando o hospital a reconhecer o tempo de serviço destes trabalhadores e ao pagamento, em alguns casos, de horas extraordinárias. Esta decisão foi alvo de recurso por parte do Hospital de Ponta Delgada. Sabemos que este processo já chegou ao Tribunal Constitucional, de recurso em recurso interposto pelo Hospital de Ponta Delgada. E é tempo do Governo Regional dizer qual foi a decisão relativa aos diversos recursos por parte dos diversos tribunais e, já agora, quanto é que custou e quanto é que está a custar aos cofres da região esta litigância judicial desnecessária. Em janeiro deste ano, apresentamos um projeto de resolução que recomendava que o Governo Regional reconhecesse o tempo de serviço destes trabalhadores e trabalhadoras. A proposta foi, mais uma vez, rejeitada pela maioria que suporta o Governo. Hoje, defendemos um projeto de decreto regional que pretende, de uma vez por todas, fazer justiça e ultrapassar os bloqueios do Governo Regional e da maioria que o suporta ao cumprimento da lei. Uma solução que respeite todos os trabalhadores, que durante a pandemia, com enorme esforço e dedicação, garantiram que hospitais e centros de saúde cuidassem da saúde de quem vive nestas ilhas num período de grande aflição. Esse tempo de serviço não pode ser apagado, como insiste o Governo Regional. É hora de terminar este assunto, dar de uma vez por todas segurança a todos estes trabalhadores e trabalhadoras, acabar com as disputas judiciais e manobras dilatórias em tribunal que prejudicam os trabalhadores e só servem para gastar mal o dinheiro público em gabinetes de advogados e custas judiciais. O que há a fazer é aprovar esta proposta e terminar, de uma vez por todas, pelo calvário que o governo de José Manuel Bolieiro continua a impor a estes trabalhadores e trabalhadoras. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Está apresentada a iniciativa. Estão abertas as inscrições. A Sra. Deputada Oliveira Santos, do Chega, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo Regional. Quando falamos ou pensamos no Covid e na pandemia, parece que estamos a falar de algo que já aconteceu há muitos anos, no século passado, mas na realidade foi o outro dia, foi há muito pouco tempo. E creio que estamos todos bem lembrados de como foi viver nessa altura, viver com a pandemia. Tivemos serviços encerrados, confinamentos, uso de máscaras, testes e mais testes que tínhamos que fazer. E no setor da saúde, que é o que está aqui em causa neste diploma, foi um esforço extraordinário de todos os profissionais que todos nós estamos lembrados. Na altura, muitas palmas se bateram a estes profissionais de saúde, a médicos, a enfermeiros, a todos, pelo trabalho que tinham desenvolvido e não podemos esquecer por todos os sacrifícios que eles também fizeram. Foi necessário reforçar, e muito bem, na altura, o Serviço Regional de Saúde com mais profissionais, nomeadamente enfermeiros, para fazerem face a essas necessidades que eram impostas pela pandemia. Ora, o que este diploma nos traz aqui hoje é nada mais, nada menos do que fazer cumprir uma promessa que foi feita a estes enfermeiros. E por falar em promessas, e já que estamos numa altura que até o dia 10 de outubro acredito que vamos ser muito ricos em promessas, é preciso ter cuidado quando as fazemos, porque não podemos prometer aquilo que não podemos cumprir ou aquilo que de antemão já sabemos que nem sequer vamos cumprir, que são promessas vãs, são promessas só da boca para fora. Não podemos, de maneira alguma, prometer aquilo que não podemos ou não queremos cumprir. Neste caso, em particular, desta proposta que o Bloco de Esquerda nos traz aqui hoje, o Chega entende que é, efetivamente, de toda a justiça cumprir com uma promessa. E foi isso que, na altura, fizeram aos enfermeiros. Prometeram aos enfermeiros que eles iriam ter mais dignidade no seu trabalho. E a verdade é que, apesar de eles terem sido reintegrados nos hospitais, o que acontece atualmente é que o novo contrato de trabalho que foi feito a esses enfermeiros não contabiliza os 4 anos de serviços prestados durante a pandemia. Os 4 anos em que se bateram palminhas, mas que depois esqueceram da importância desses enfermeiros. E nós precisamos, sem dúvida, deles. Esta é uma injustiça que importa alterar. Importa reconhecer estes anos de serviço a esses trabalhadores que muito deram e muito dão, e acredito que ainda muito vão dar à nossa sociedade. Está mais do que na hora, até diria que já vamos é tarde para corrigir esta injustiça. Já passou tempo demais. As pessoas não são descartáveis, os enfermeiros não são descartáveis, os enfermeiros não podem ser tratados como números. Temos que olhar para eles como pessoas e como pessoas que merecem dignidade no seu trabalho. Mais do que palmas e palavras de agradecimento, esses enfermeiros querem, e com toda a razão, ver reconhecido o seu trabalho, ver reconhecido o seu esforço. Todos nós, sem exceção, precisamos de enfermeiros, como de todos os outros profissionais de saúde, e cabe-nos a cada um de nós tratar-lhes bem, com dignidade e reconhecer o seu trabalho. Por este motivo, vamos aprovar esta iniciativa que o Bloco de Esquerda nos traz hoje, porque foi uma promessa também, uma promessa não, foi um compromisso que o Chega assumiu com esses enfermeiros e, como tal, assume tudo aquilo que diz e honra a sua palavra. O Chega colocou-se ao lado desses enfermeiros e disse que iria fazer de tudo para resolver esta situação. Por este motivo, vamos aprovar este diploma. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Sabrina Furtado, faça favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, eu peço a palavra para uma primeira intervenção sobre esta iniciativa que nos traz o Bloco de Esquerda, que, aliás, tem defendido também na Comissão, obviamente, antes de vir para aqui o diploma. Mas, depois do que ouvi também aqui há pouco nesta casa, tenho que afirmar que o grupo parlamentar do PSD não bateu palmas aos profissionais de saúde apenas na pandemia. O grupo parlamentar do PSD bate palmas aos profissionais de saúde todos os dias. E nós não estamos a falar apenas de enfermeiros, nós estamos a... Eles também não querem promessas em vão, Sra. Deputada. E era exatamente aí que eu ia chegar. O Governo Regional dos Açores, em 2024... O Governo Regional dos Açores, por iniciativa... O Governo Regional dos Açores, por iniciativa própria... Para o orçamento de 2024, aliás, inscreveu na proposta para o orçamento de 2024 a integração de 515 profissionais de saúde, que não só são enfermeiros, são profissionais de saúde em várias categorias para o sistema regional de saúde em todas as ilhas. O facto é que, e não vamos voltar a esta tecla, o orçamento de 2024 foi chumbado. Em 2025, para o orçamento de 2025, não satisfeito, o Governo voltou a inscrever por iniciativa própria e reconhecimento a estes trabalhadores que estavam a suprimir necessidades constantes a integração destes trabalhadores nos quadros no Serviço Regional de Saúde. O Governo Regional dos Açores nunca lhes prometeu tratá-los de forma diferente em relação a todos os outros trabalhadores da administração pública regional. Senhora Deputada, o Governo Regional dos Açores nunca prometeu, em lugar algum, a estes trabalhadores, e não só enfermeiros, que eles veriam o seu tempo de serviço contabilizado. Aliás, como tem feito desde 2020, todas as integrações na administração pública regional, decidiu, e bem, o Governo Regional dos Açores aplicar a mesma regra para todos. Estamos a falar de uma situação excepcional, sim senhora, estamos a falar de uma situação excepcional, estamos a falar de Covid, estamos a falar de profissionais que ainda mais recentemente, com aquele bicho-papão que não se pode falar muito, que é o incêndio no H10, também mostraram aí que são bons profissionais e que merecem toda a nossa consideração. O que eu não posso é ouvir acusações ao Governo Regional dos Açores por ter feito promessas que, de facto, não as fez. Se fosse noutro tempo, provavelmente todos estes trabalhadores ainda estariam, sim, nos hospitais a fazer algum programa ocupacional com um nome pomposo durante mais de uma década. É bom recordar que, desde 2020, este Governo não tem medo de integração de trabalhadores precários e, aliás, não tem feito outra coisa senão valorizar as suas carreiras, valorizar os seus salários e, desde 2020, com dados de há 3 meses, foram, até agora, mais de 2.700 trabalhadores integrados, mais de 2.700 trabalhadores integrados na administração pública regional. Por isso, Senhora Deputada, quando o Chega diz que não se pode dar de repente tudo a todos de uma só vez, honestamente, este Governo continua a fazer a par e passo, com responsabilidade e transparência, todo o cuidado que é necessário ter para não prometer em vez de não cumprir. O Governo faz à medida que pode. É esta a diferença. Neste momento... Mas ninguém falou em mentir e, aliás, eu não sei porque é que lhe estou a responder. Facto é que o Governo Regional dos Açores tem, neste momento, um compromisso assumido, que, aliás, foi assumido pela Senhora Secretária Regional nas audições em comissão, como decorrem estes processos em tribunal. É nosso entender, à semelhança do que disse a Senhora Secretária Regional na comissão, que até haver uma decisão em tribunal, a Assembleia Legislativa Regional não deve sobrepor-se à decisão do Tribunal, mas que o que eventualmente o Tribunal decidir para um, naturalmente será aplicado a todos eles. Para já, é só. Obrigado.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Senhor Deputado Pedro Pinto, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. A iniciativa que o Bloco de Esquerda nos apresenta para que seja contabilizada o tempo de serviço anterior destes trabalhadores que prestaram um valoroso serviço à região durante os tempos extraordinários da Covid, vai contra todas aquelas que são as leis em vigor de acesso à função pública. E o Bloco de Esquerda sabe-o. E o Bloco de Esquerda está-se aproveitando da natural e legítima ambição de cada trabalhador de que lhe seja contabilizado todo o tempo de serviço prestado ao serviço da função pública, independentemente do tipo de vínculo que possam ter tido. Eu relembro aqui que, ao longo de muitos anos, ainda na vigência do anterior governo do Partido Socialista, foram milhares de açorianos que prestaram serviço em diversos departamentos da função pública e faziam-no ao abrigo de várias figuras, como se fosse a contratação por recibos verdes, contratos de trabalho a termo resolutivo, fosse os tais benditos programas ocupacionais, em que transitavam de um programa ocupacional para o outro, e nunca lhes era aberto uma vaga no quadro. Ora, muitos desses milhares de trabalhadores já entraram nos quadros da função pública, uns durante ainda a vigência dos governos do Partido Socialista, outros já na vigência do nosso governo de coligação, e sempre se cumpriram as leis de acesso à função pública. As pessoas participaram em concursos públicos, entraram para a base da carreira, porque é assim que está estipulado na lei, e, portanto, é um processo natural e sempre foi considerado natural e aceito pacificamente pela maioria dos açorianos. E agora, de repente apareceu aqui uma febre de começar a reclamar para determinados grupos específicos, em determinadas circunstâncias muito atípicas, começar a reclamar pela contabilização de todo o tempo de trabalho prestado para a função pública, mesmo que não tenha sido ao abrigo de um contrato de trabalho em função pública. E, portanto, isto, politicamente e juridicamente, é uma aberração. Isto é querer abrir uma caixa de Pandora, porque vai legitimar que todos os trabalhadores que já estão na função pública, independentemente dos anos a que já lá estejam, possam também vir dizer que agora também querem que lhes seja aplicado a eles o mesmo princípio que foi aplicado aos trabalhadores Covid. Porque é isso, é essa a proposta que o Bloco de Esquerda nos apresenta. É a desregulamentação total do acesso à função pública. E, portanto, Sr. Deputado, obviamente que não podemos aceitar esse facto. Se o Tribunal, e ainda bem que o caso já está em Tribunal, se o Tribunal decidir, o Tribunal obviamente vai dizer porque é que decide, de uma maneira ou de outra. E, portanto, logo veremos quais são as implicações e qual é, em primeiro lugar, a decisão desse Tribunal e, portanto, logo analisaremos politicamente as implicações dessa decisão. Agora, não é aceitável vir para aqui defender determinados casos muito particulares que vão criar entropia e problemas muito mais sérios no futuro, porque ao começarmos a tratar de forma diferente aquilo que não é diferente, e lembro que estes funcionários foram contratados a título excepcional numa circunstância muito particular, não só da região, mas do país, mas de todo o planeta, porque foi decretada uma pandemia mundial, e, portanto, uma circunstância extremamente excepcional, vir começar, através desses casos, com aberturas de portas ou de janelas àquilo que são as leis que nós temos no nosso país e que são leis estáveis e nunca foram contestadas por nenhum trabalhador da função pública, é um grave precedente político e, obviamente, nós não podemos aceitar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agradeço que se inscrevam. Sr. Deputado José Toste, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. A iniciativa que o Bloco de Esquerda aqui traz, a esta Câmara, tem o mérito de alertar para um problema e para a necessidade de resolução de um problema que há muito já foi aqui identificado por parte do Partido Socialista. Nós, no devido tempo, alertamos esta Câmara e alertamos o Governo que muitos desses vínculos de contratos a termo, a termo incerto, já teriam convolado automaticamente em contratos sem termo e que estes trabalhadores já se encontravam integrados nos quadros. A quando da Covid-19, houve uma necessidade imperiosa, urgente, de recrutar de forma rápida um conjunto de trabalhadores para fazer face àqueles que eram as necessidades da pandemia da Covid-19. Estes contratos, que foram celebrados entre 13 de março de 2020 e 15 de abril de 2023, são aquilo que usualmente se designam de contratos Covid. Ao abrigo deste regime foram contratados enfermeiros, mas não só, foram contratados também médicos, foram contratados também técnicos superiores e assistentes operacionais, não só para as unidades de saúde de Ilha, onde têm, de facto, um vínculo de função pública, mas também para os três hospitais EPE da região, onde têm um contrato individual de trabalho. Ao fim destes três anos, ao fim do período excepcional da Covid, foi publicada a resolução do Conselho do Governo 61A, de 2023, de 14 de abril, que veio declarar por fim de, em todas as ilhas do arquipélago dos Açores, a situação de alerta em virtude da pandemia da Covid-19. A partir deste momento, entendo o Partido Socialista que findou e teve lugar o termo, ou seja, o termo incerto ocorreu com o fim da pandemia da Covid-19, que foi um motivo pelo qual esses trabalhadores foram recrutados e contratados para as unidades de saúde e para os hospitais da região. Mas após 14 de abril de 2023, todos esses trabalhadores mantiveram-se a trabalhar nos hospitais e nas unidades de saúde. E mantiveram-se porque eram necessários, porque supriram necessidades permanentes. E, portanto, com a manutenção após o fim da justificação, pela qual foi celebrado o contrato a termo incerto, nós sempre pugnamos pelo entendimento de que estes vínculos contratuais já se tinham convertido e que no âmbito dos contratos individuais de trabalho, ou seja, nos hospitais, tinha-se já dado a integração automática nos quadros dessas instituições. Em relação às unidades de saúde de ilha, bem sabemos que assim não pode operar, porque são uma integração na função pública e teria necessariamente de serem abertos concursos nas unidades de saúde de ilha. Entendemos nós que, a partir do momento em que cessou a pandemia, deveriam ter sido abertos de imediato esses contratos, de forma a regularizar no imediato os vínculos contratuais desses trabalhadores. Assim não foi. E, portanto, desde 15 de abril de 2023, em alguns casos até dezembro de 2024, esses trabalhadores mantiveram-se com um vínculo contratual incerto. No caso dos hospitais, nós entendíamos que esses trabalhadores já estavam integrados nos quadros. Em alguns hospitais, como no caso do H10, isto mesmo foi reconhecido pelos conselhos de administração, mas depois, por orientação do Governo Regional, foi revertido este entendimento. E chegamos à situação atual. Só temos um problema jurídico e só temos ações em tribunal porque o Governo Regional não reconheceu que a 15 de abril de 2023 estes trabalhadores já estariam automaticamente integrados no quadro porque havia a conversão do vínculo contratual. E por isto, o facto do Bloco de Esquerda vir aqui e trazer este problema para que haja um reconhecimento do tempo de serviço para efeitos de progressão na carreira e posição remuneratória merece, da parte do Partido Socialista, um voto favorável com uma ressalva. Nós consideramos que o período que foi prestado ao abrigo do contrato a termo não deve ser tido em consideração para estes efeitos. E, portanto, consideramos, e por isso mesmo demos já entrada a uma proposta de alteração, que deve ser reconhecido o tempo que foi prestado desde a entrada em vigor da Resolução do Conselho de Governo 61-A de 2023, de 14 de abril, até o momento em que foram celebrados os contratos de trabalho no seguimento dos procedimentos concursais realizados nos termos do artigo 11 do Orçamento, o que equivale a 1 ano e 9 meses, no caso dos trabalhadores que celebraram o contrato em dezembro de 2024. É este período que nós consideramos ser da mais elementar justiça reconhecer, e com este reconhecimento não ficam colocados aqui em causa outros procedimentos anteriores relativamente a outros trabalhadores da função pública regional, porque em momento algum se está a reconhecer tempo que foi prestado ao abrigo de um contrato de termo. Reconhece sim tempo que foi prestado após a conversão de um contrato de termo em contrato sem termo. E, portanto, consideramos e vamos votar favoravelmente a iniciativa do Bloco de Esquerda, de modo a que possa ser depois discutida em sede de especialidade a proposta de alteração que trazemos a esta Câmara. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Assembleia, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Já algumas coisas foram ditas nesta Assembleia, penso que a maior parte delas, os argumentos aqui utilizados, também repetidos em sede de comissão, e efetivamente eu também venho aqui e mantenho aquilo que disse quando da minha audição. Há efetivamente uma sentença que foi preferida pelo juiz do trabalho de Ponta Delgada do Tribunal Social da Comarca dos Açores, que ainda não transitou em julgado e, portanto, é passível e suscetível recurso. Por muito que custe ao Bloco de Esquerda, não estamos aqui a inferir nada do que não esteja previsto ou que não, haja, ou que não estejamos a utilizar os mecanismos e os recursos que temos naturalmente ao nosso dispor. Mas também é certo que convém aqui a fazer um bocadinho de história, porque efetivamente se há governo que tem dado a devida importância ao setor e aos profissionais da saúde, tem sido os governos da coligação. E, portanto, ouvir aqui senhores deputados dizer que os trabalhadores estão a ser esquecidos, que foram feitas promessas vãs, isso efetivamente não corresponde à realidade, e os trabalhadores do setor da saúde têm efetivamente provas já dadas nesse sentido, que os últimos dois governos da coligação têm estado de forma empenhada ao lado daquilo que são os direitos dos trabalhadores. Desde já, não só na carreira de enfermagem, mas naturalmente todas as outras carreiras, e efetivamente há um aumento muito significativo de recursos humanos com os últimos dois governos de coligação. Só para terem uma ideia, temos mais cerca de 1000 trabalhadores em 2025 do que aquilo que tínhamos em 2019. Portanto, efetivamente, haviam muitas necessidades por preencher, ainda continuam a haver necessidades por preencher, mas este governo tem feito um esforço muito, muito significativo para dar e dotar todos os serviços do Serviço Regional de Saúde com aquilo que são os rácios de segurança que são exigidos por lei. Não podemos dar tudo a todos ao mesmo tempo, não tínhamos essa ilusão, que efetivamente, como também já foi aqui dito hoje, isso tem um peso muito significativo no orçamento da região, mas efetivamente é um setor que merece e tem merecido dos governos da coligação todo o empenho e toda a prioridade, até em alguns dos casos, para que consigamos devolver aos açorianos mais e melhores cuidados de saúde prestados, mas também a confiança e a motivação dos nossos profissionais de saúde. E isso é algo que já ninguém nos tira, porque efetivamente o Governo da Coligação tem efetivamente estado ao lado dos nossos trabalhadores. Em relação a este DLR, continuamos a dizer que efetivamente consideramos que há efetivamente uma situação política para resolver, mas também há uma questão de natureza jurídica e é nosso entendimento que essa questão naturalmente irá a breve prazo ter um desfecho e ter naturalmente um resultado final. Da parte do Governo Regional, é a nossa intenção continuar a valorizar todos os trabalhadores, não só os trabalhadores da Covid, mas todos os trabalhadores de uma forma em geral. Tem sido esse o nosso compromisso e naturalmente que estamos cá para cumprir com aquilo que foi alegadamente feito, alegadamente prometido, sendo certo que neste caso em específico não houve da parte do Governo Regional nunca a manifestação de contabilizar o tempo de serviço. Aquilo que foi feito e que foi dito sempre foi a integração destes trabalhadores. Foi isso que foi inscrito no primeiro orçamento de 2024, que foi chumbado nesta Assembleia, que foi novamente inscrito no segundo orçamento, que decorreu a posteriori após as eleições e que foi aprovado, e portanto é esse o nosso compromisso que cumprimos e é para isso também que cá estamos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Secretária Regional. Sr. Deputado João Mendonça, faça favor.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, o PPM analisou com atenção a esta iniciativa legislativa e chegou à conclusão que importa recordar que a questão da contagem de tempo de serviço encontra-se ainda em apreciação nos tribunais. Há decisões de primeira instância e recursos em curso. Naturalmente, a representação parlamentar do PPM respeita o papel do Poder Judicial. Mas é essencial frisar o Governo e a Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social não estão parados à espera dessa decisão. Pelo contrário, têm vindo a agir de forma consistente para valorizar os profissionais de saúde no quadro legal e orçamental existente. A proposta do Bloco de Esquerda é precipitada, judicialmente falha e financeiramente inviável. O Governo Regional, pelo contrário, tem seguido uma via responsável, valorizar os trabalhadores de forma sustentada, justa e com impacto real, sem criar desigualdades nem comprometer a estabilidade das contas públicas. O PPM continuará a defender um caminho de valorização de carreiras integrado no regime geral, sustentado no diálogo sindical e assente em justiça entre trabalhadores e responsabilidade financeira. É esse o rumo certo, é assim que se honra o trabalho dos profissionais de saúde. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Lima, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, eu começo por lamentar que o Governo Regional e a Coligação continuem agarrados à mesma argumentação quando a realidade já os ultrapassou. E vão perceber isso muito em breve, talvez mais depressa do que espero. Porque, de facto, continuam agarrados aos mesmos argumentos de que este tempo de serviço não é devido, de que isto seria subverter as regras da admissão na administração pública, o que também não é verdade, e continuam a dizer que, bem, não há cabimento orçamental, como disse o deputado do PPM, por isso isto não tem razão de ser aprovado. A questão é que o orçamento tem que cumprir a lei. Também o orçamento tem que cumprir a lei. E aquilo que o governo tem que fazer é cumprir a lei. E já vamos à lei. Depois tentam misturar as duas coisas quando há aqui duas situações manifestamente diferentes. Os trabalhadores com contrato individual de trabalho ao abrigo do Código de Trabalho, que trabalham nos hospitais, e os restantes trabalhadores das unidades de saúde que têm contrato de trabalho em funções públicas. No caso dos trabalhadores dos hospitais, como já foi por demais demonstrado, não há qualquer tipo de dúvida e o Governo não está a cumprir com a lei. Esse é que é o problema, porque isto que nós estamos a apresentar no caso dos trabalhadores dos hospitais, quer dizer, não era necessário, só é necessário porque o Governo recusa-se determinantemente a cumprir com a lei. E tanto é assim que também por uma questão de justiça, todos os parceiros das entidades que foram solicitadas, dos sindicatos que foram solicitados parceiros, são totalmente favoráveis à medida, sem qualquer reserva. O Sindicato Democrático dos Enfermeiros, o SINTAP, o Sindicato de Trabalhadores de Funções Públicas e diversos trabalhadores e trabalhadoras que na consulta pública enviaram ao Parlamento comunicações e pareceres a apoiar a medida e a apelar a este Parlamento para que aprove esta proposta, porque ela é justa e, numa parte substancial da sua natureza, faz tão somente cumprir com a legalidade. Cumprir com a legalidade. E vamos à legalidade. Eu fiz uma pergunta que vou reiterar, aliás, vou juntar mais algumas. O Governo, não cumprindo com a lei, resolveu entrar em litigância com os trabalhadores e entrar num processo de recurso atrás de recurso relativamente às decisões dos tribunais. A senhora Secretária fala numa decisão do Tribunal de Trabalho de Ponta Delgada. Eu gostaria que confirmasse ou desmentisse, melhor dizendo, que há uma decisão da relação de Lisboa. Há ou não uma decisão da relação? E o que é que disse essa decisão? A informação que temos é que é favorável aos trabalhadores. Em segundo lugar, recorreu o Governo para o Tribunal Constitucional, o Governo, ou o H10, neste caso, que é a entidade em causa, recorreu o H10 para o Tribunal Constitucional, sim ou não? Qual foi a decisão do Tribunal Constitucional? Gostaríamos de saber, porque tanto quanto sabemos, também já há decisão. Ainda não transitou em julgado, mas já haverá decisão. Queria-me confirmasse ou desmentisse. Gostaria também de perguntar qual é o advogado ou gabinete de advogados que está a lidar com este processo e representa o H10. Qual é o advogado? E quanto é que já gastou o H10 em honorários a esse mesmo gabinete de advogados ou advogado? Fica a aguardar as respostas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, faça favor.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e seus membros do Governo, esta não é a primeira vez que este assunto vem a esta Câmara e, desde já, informar que a Iniciativa Liberal manterá o sentido de voto que anteriormente teve sobre esta mesma matéria. A Iniciativa Liberal defende o primado do Estado de Direito Democrático e Liberal e, ainda mais, essa grande herança do liberalismo que é a separação de poderes. E, neste sentido, até trânsito em julgado, este assunto está com o poder judicial, não está com o poder político. Mas seria interessante dizer que é lamentável, da parte do Bloco de Esquerda, e já tem acontecido em relação a outros partidos, nunca aconteceu com a Iniciativa Liberal, o levantar de suspeitas sobre os advogados, sobre os tribunais, sobre o Governo cumprir ou não decisões dos tribunais. E isto é de tudo aquilo que em democracia liberal e um Estado de Direito não pode acontecer. Nós, políticos, representantes do povo dos Açores, não temos o direito de pôr em causa as decisões de um órgão de soberania. Podemos questioná-las, podemos achar que não foram justas, podemos até achar que a decisão é contrária àquilo que nós gostaríamos. Mas uma coisa é não concordar, outra coisa é pôr em causa a idoneidade dessas instituições e pôr em causa a separação de poderes, porque isto é pôr em causa, pôr em risco a própria democracia. Neste sentido, a Iniciativa Liberal vai manter o sentido de voto que teve anteriormente, vai ficar em cima do muro à espera da decisão do Tribunal Constitucional, trânsito em julgado, para poder depois fazer o seu juízo sobre a execução do Governo, sobre a sentença que este mesmo Tribunal Constitucional vier a preferir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, saúdo o antigo deputado José Manuel Nunes, que acompanha os nossos trabalhos nas galerias. Muito obrigado pela sua presença. Uma saudação em nome desta Casa. A mesa não tem inscrições. Senhoras e senhores deputados, vamos então avançar para a votação. Sr. Deputado António Lima, faça a favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu intervenho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, eu intervenho para reiterar as questões que coloquei ao Governo Regional e, obviamente, aguardo resposta. Estas matérias são relevantes. São relevantes porque é preciso saber em que ponto é que está a questão do processo judicial, porque falou a Sra. Secretária, numa primeira decisão, quando a informação que tenho é que o assunto já chegou ao Tribunal Constitucional e já agora. Ainda de manhã estávamos todos preocupados, ou há quem esteja muito preocupado com os gastos públicos. Eu quero saber, e os açorianos têm o direito de saber, quanto é que o Governo já gastou em numa defesa que não tem qualquer viabilidade. Quero saber quanto é que o Governo Regional já gastou nessa defesa para prejudicar os trabalhadores gastando o horário público. Isso é uma questão de transparência. Não é colocar em causa ninguém nem levantar suspeitas. É uma questão de transparência. Os contratos são públicos. São contratos públicos. Não é para ficar arrumado numa gaveta para ninguém ver. Isso é uma questão de transparência. E se a senhora secretária não responder, eu vou perguntar novamente e iremos até às últimas consequências apresentando requerimento por escrito se for necessário, como já fizemos. Agora, é uma questão de transparência porque, naturalmente, o Governo sabe todas essas informações e até agora não respondeu, e tem aqui o dever de responder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Assembleia, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Em primeiro lugar, gostaria de afirmar mais uma vez, perante aquilo que foi a minha primeira intervenção, que efetivamente o Governo Regional está do lado dos trabalhadores, e neste caso em específico, do lado dos trabalhadores do setor da saúde. Desde já, porque tem sido um Governo Regional cuja precariedade laboral é efetivamente algo que nos preocupa e tem, de uma forma em geral, trabalhado para inverter estas situações, não só no setor da saúde, mas também no setor da saúde. E em relação a esta questão, foi desde já uma preocupação nossa em reconhecer a necessidade de integrar estes trabalhadores. E, portanto, não venha aqui o Bloco de Esquerda ficar com o ónus de ser o grande defensor dos trabalhadores Covid, porque isso não responde à verdade. E, portanto, em relação a esta matéria, ou estas matérias de precariedade, e neste caso em concreto do setor da saúde, inclusive é dos trabalhadores Covid, o Governo Regional, quer este da coligação, quer o anterior, tem efetivamente um histórico e, portanto, não vale a pena estarmos aqui a ver quem é que ganhou a corrida. Efetivamente, não há uma decisão definitiva e, portanto, conforme já tive a oportunidade de dizer, não há nenhuma decisão que tenha sido transitada em julgado e, portanto, Sr. Deputado, há que efetivamente aguardar pela decisão definitiva para que efetivamente o Governo Regional também possa respeitar aquilo que é decidido pelos tribunais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária Regional. Sr. Deputado José Tosta, do Partido Socialista, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo Regional, Srs. Membros do Governo. Tendo em conta o avançar do debate, cumpre aqui esclarecer que neste momento só há um problema judicial que o Governo, num primeiro momento, não cumpriu aquilo a que lhe obrigava o Código de Trabalho. Tivesse o Governo Regional cumprido a lei, não haveria neste momento qualquer ação judicial. E, portanto, o argumento da separação de poderes que já foi aqui utilizado, significa que o poder legislativo estaria condicionado a uma decisão judicial. E o princípio da separação de poderes, o que fixa, é exatamente o contrário. Nada impede que o poder legislativo regule uma situação para dar cumprimento àquilo que já devia ter sido aplicado pelo Governo Regional desde o momento inicial e desde o fim da pandemia Covid. O que está aqui em causa é muito simples, é reconhecer se o motivo justificativo pelo qual o contrato a termo foi celebrado, se após o dia 15 de abril de 2023 ainda havia motivo justificativo para se manter o contrato a termo. E não havia. E esse motivo justificativo cessou no dia 15 de abril de 2023. E, portanto, de imediato, a partir deste dia, os trabalhadores celebrados ao abrigo com contrato celebrado ao abrigo do regime da Covid-19 dos hospitais deveriam ter sido de imediato integrados nos hospitais. Aliás, o próprio H10 comunicou esta integração aos seus trabalhadores. E esta integração só foi revertida por uma ação do Governo Regional que impediu que, por parte do Conselho de Administração do H10, fosse cumprida a lei nos exatos termos. Neste momento, só há processos judiciais que o Governo Regional incumpriu a lei. Não existe aqui outra discussão e, portanto, nós devemos, desde já, desta Assembleia, resolver um problema que foi criado com a abertura, numa segunda fase, de procedimentos concursais e com a celebração, mais tarde, de contratos de trabalho e contabilizar, pelo menos, e isto aqui é o objetivo do Partido Socialista neste debate, é que os enfermeiros contratados, aos enfermeiros e outros trabalhadores contratados ao abrigo do regime Covid, seja reconhecido pelo menos um ano e 9 meses de trabalho, o período em que exerceram funções nos hospitais e nas unidades de saúde, após a declaração do fim da pandemia, até ao momento em que celebraram os contratos de trabalho com os hospitais e as unidades de saúde, que nos casos que foram mais tarde, corresponde a dezembro de 2024. É este aspecto que quero aqui esclarecer e dizer que, com esta iniciativa, não está colocado em momento algum o princípio, em causa o princípio da separação de poderes.
Muito obrigado. Sr. Deputado, Sra. Deputada Sabrina Furtado, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. Eu peço a palavra desta segunda vez porque também não posso, não podemos terminar este debate com o Governo Regional dos Açores a ser acusado de não cumprir a lei, porque isto não é verdade. O que o Governo Regional dos Açores é obrigado a fazer e faz de forma consciente. O senhor já está a falar a pensar que eu me estou a dirigir assim, eu não me estou a dirigir assim. Eu estou-me a dirigir a toda a gente que disse isto, porque não é verdade. O Governo Regional dos Açores cumpre, obviamente, obviamente, como qualquer cidadão de bem, a lei. E é isto, é obrigado e é mais o que tem que fazer. Mas para não pensarmos todos que o Senhor Deputado, quando se levanta, é um decreto de tribunal, nós temos um entendimento diferente sobre o que se passou. E se calhar por isto é que há recursos e há matérias judiciais a decorrer. O Estatuto do Serviço Regional, eu ouvi-o com atenção, Sr. Deputado, peço-lhe a mesma gentileza e eu também tive que ter paciência. O Estatuto do Serviço Regional de Saúde, regulamentado pelo Decreto 2899-A de 31 de julho, no seu artigo 22, diz que o pessoal do Serviço Regional de Saúde, funcionários e agentes da Administração Pública Regional, aplica-se a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. E eu já vou dizer mais duas coisas e vai ver onde é que eu vou chegar. Portanto, segundo a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, não pode ocorrer uma conversão de contrato de trabalhador a termo resolutivo incerto para sem termo de forma automática. Contratos celebrados a termo resolutivo, neste caso, por causa da pandemia, do Covid e em funções assistenciais, não estão sujeitos ao Código de Trabalho, mas sim à Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Mas como se não bastasse, como se não bastasse, o número 2 do artigo 47 da Constituição da República Portuguesa diz que abrange também a admissão de trabalhadores ao serviço de uma pessoa coletiva pública, neste caso, hospitais, mesmo se o regime seja o contrato individual de trabalho. As empresas públicas só podem proceder ao recrutamento perante processos de recrutamento, Sr. Deputado. Depois também não posso terminar da nossa parte este debate sem dizer que o Bloco de Esquerda, quando perde argumento, levanta o tom da voz. Pronto, já nos habituou, está tudo bem, faz aqui algumas ameaças e insinuações sobre os seus próprios colegas, pronto, está tudo bem na mesma. Sim, eu vou ler o que o senhor disse, até escrevi, abro aspas, vão perceber isto muito em breve, talvez mais depressa do que imaginam. O que o senhor precisava perceber, senhor deputado António Lima, é que o senhor legisla para uma página de jornal consigo e o Governo Regional dos Açores governa para todos os açorianos. Além do mais, e mesmo para finalizar, o Bloco de Esquerda também tem que se decidir, porque de manhã fica com muitos argumentos por causa do aumento de despesa, o aumento de despesa, o aumento de despesa. O que mais há são iniciativas suas nesta casa que o que mais fazem é aumentar despesa. E portanto, até fazia um apelo daqui, e desculpem-me se estou a ir um bocadinho mais além do que aquilo que devia, fazia um apelo à Conferência de Líderes para propor à mesa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores
que todas as iniciativas venham com a contabilização de despesa, porque nós muitas vezes estamos aqui a discutir, a aprovar ou a chumbar coisas que não sabemos, pelo menos alguns não fazem a mínima ideia de quanto é que custa. E se não se pode dar tudo a todos, o que este Governo Regional mais tem feito é dar primeiro a todos os trabalhadores dos Açores. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Pinto, tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo. Que não fiquem dúvidas de que estamos ao lado desses trabalhadores. O facto inegável é de que terminou o período extraordinário da Covid, continuaram ao serviço, não foram despedidos, e criou-se imediatamente um regime de contratação que o Governo, por iniciativa própria, inscreveu no orçamento da Região Autónoma dos Açores para 2024 e que foi chumbado pela maioria dos partidos da oposição. Portanto, se estes trabalhadores não foram integrados mais cedo, foi porque alguém chumbou o orçamento para 2024. E vem agora com lições de moral ou pseudo-moral para dizer que a oposição ou o governo, ou a coligação ou o governo da coligação é que não quer valorizar os trabalhadores, não lhes quer reconhecer um ano e quantos meses? Quanto é que custou o atraso da aprovação ou do chumbo do orçamento para 2024? Nesse ano e seis meses, quantos meses estão à custa do chumbo do orçamento de 2024, senhores deputados? E, portanto, vêm agora cobrar ao Governo, cobrar à coligação a integração ou a contagem desse tempo. Se não foram integrados mais cedo, se os concursos não foram realizados com mais celeridade, foi que vocês chumbaram o orçamento. E, portanto, este Governo, como foi dito hoje de manhã, valoriza e pôs em primeiro lugar, desde 2020, desde o dia em que tomou posse em novembro de 2020, as pessoas. Contabilizem as medidas que foram aprovadas por esta coligação e que este Governo implementou. A maioria é dirigida às pessoas. E assim foi feito com estes trabalhadores. Se mais cedo não foram integrados, foi porque os senhores chumbaram o orçamento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Lima, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado Pedro Pinto. Quero falar de chumbos. Ora, quem obrigou estes trabalhadores a serem precários mais dois anos foi o Senhor, porque em 2022 o Senhor e os restantes deputados da coligação votaram contra uma proposta que já os tinha integrado. Por isso não me venha com a história de que foi o orçamento que foi chumbado, não foi coisíssima nenhuma. O senhor, em 2022, impediu a regularização da situação destes trabalhadores. Por isso, sejamos sérios. E vamos lá ver aqui uma coisa. Senhora Secretária, eu fiz um conjunto de perguntas e daí só tenho silêncio. Só temos silêncio. Não responde a que ponto é que está o processo judicial. Porquê? Porquê? Porque o dever de transparência exige que diga em que ponto exato é que está esse processo judicial. Exige, já agora, fiz uma pesquisa pelos contratos públicos assinados pelo Hospital de Ponta Delgada nos últimos dois anos, não encontrei nenhum contrato público relativo a esse processo. Quero saber quanto é que está a custar esse processo judicial aos cofres da região. É um dever de transparência. Os açorianos têm o direito de saber, porque estão preocupados, porque isso custa muito reconhecer o tempo de serviço, mas não estão preocupados em gastar dinheiro com advogados e custas judiciais. Quer saber qual é, efetivamente, o custo desse processo judicial. E porquê é que não diz quanto é que custa? Porquê é que não diz quem é que está a representar o H10 neste processo? E digo e pergunto diretamente, Sra. Secretária, é ou não a Pedro Gomes e associado que está a representar o H10? Pedro Gomes, que é dirigente regional do PSD Açores. É ou não verdade? Confirma ou desmente?
o dever de transparência onde é que está? Porque é que não diz uma resposta tão simples a esta Câmara para que toda a gente saiba quanto é que está a região a gastar, a litigar em tribunal, a manobras dilatórias que já aparecem José Sócrates, para prejudicar os trabalhadores. E eu gostaria de perceber porquê. Porquê? Terminando, aprovar esta proposta é efetivamente um ato de justiça. E não temos que esperar pelos tribunais para isso, porque de facto só há processos em tribunal porque o Governo se recusa a cumprir a lei e se recusa a dignificar e tratar com dignamente os trabalhadores que merecem esse respeito. E nós estamos do lado deles, como estão os sindicatos e como estão, naturalmente, os próprios trabalhadores. E aprovar esta proposta é um ato de justiça e saúde, quem votar favoravelmente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição. Creio não existirem. Vamos então passar à votação. Vamos votar. Vamos começar por votar na generalidade a proposta de decreto legislativo regional número 34/13, reconhecimento do tempo indeterminado do tempo de serviço dos trabalhadores integrados no sistema regional de saúde ao abrigo do artigo 11º do decreto legislativo regional número 2/2024/A de 24 de junho. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de se sentar.
O projeto de decreto legislativo regional número 34/13 foi aprovado com 22 votos a favor do PS, 5 do Chega, 1 do BE e 1 do PAN, e com 23 votos de abstenção do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PPM e 1 da IL.
Vamos avançar para a especialidade. Para o debate e votação, vamos votar o artigo 1º do diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de se sentar.
O artigo 1º foi aprovado com 22 votos do PS, 5 do Chega, 1 do BE e 1 do PAN, e com 23 votos de abstenção do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PPM e 1 da IL.
Coloco à votação, entrando no artigo 2º, a proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista ao número 1 do artigo 2º. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de se sentar.
O artigo 2º, alteração número 1, foi aprovado com 22 votos a favor do PS, 5 do Chega e 1 do PAN, 1 voto contra do BE e com 23 votos de abstenção do PSD, 2 do CDS-PP e 1 do PPM. E 1 da IL.
Está à votação a proposta de eliminação do número 4 do artigo 2º, apresentada pelo Bloco de Esquerda. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
A proposta de eliminação do número 4 do artigo número 1 foi aprovada por unanimidade. Proposta de eliminação número
4 do artigo 2º.
Número 4 do artigo 2º.
Vamos agora votar o artigo 2º com a proposta de alteração ou com as alterações que aprovamos. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
Artigo 2º foi aprovado com 22 votos a favor do PS, 5 do Chega, 1 do BE e 1 do PAN, e com 23 votos de abstenção do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PPM e 1 da IEL.
Pergunto à Câmara se posso colocar à votação em conjunto o artigo 3º e o artigo 4º do diploma. Estão à votação os artigos 3º e 4º do diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
Os artigos 3º e 4º foram aprovados com 22 votos a favor do PS, 5 do Chega, 1 do BE e 1 do PAN, com 23 votos de abstenção do PSD, 2 do CDS-PP e 1 do PPM e 1 da IEL.
Votação final global. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
Votação final global foi aprovada com 22 votos a favor do PS, 5 do Chega, 1 do BE e 1 do PAN. E com 23 votos de abstenção do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PPM e 1 da IEL.
Encerramos assim o ponto 4 da nossa agenda. Sr. Deputado, para uma declaração de voto, tem a palavra o Sr. Deputado António Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo, o Bloco de Esquerda, naturalmente, saúda a aprovação deste projeto de decreto legislativo regional para que se reconheça o tempo de serviço prestado pelos trabalhadores ao abrigo dos contratos Covid. Essa é uma reivindicação de muitos trabalhadores no Serviço Regional de Saúde, uma reivindicação justa que nós acompanhamos e trouxemos por duas vezes este Parlamento e conseguiu-se aprovar esta medida, apesar de toda a resistência e toda a oposição que ela sofreu. E não posso, todavia, deixar de lamentar que aquilo que era a reivindicação justa dos trabalhadores não seja garantida por inteiro como nós propunhamos. E a proposta de alteração que foi aprovada, reduzindo esse tempo de serviço contabilizado, é um balde de água fria para muitos trabalhadores e trabalhadoras que esperavam ter todo o tempo de serviço contado e não apenas uma parte dele. Por isso, saudando o avanço que se dá, nós tememos que muitos trabalhadores e trabalhadoras fiquem, no entanto, desiludidos com o resultado desta votação e não podemos deixar de o dizer e lamentar. Todavia, não poderíamos deixar de aprovar e votar favoravelmente uma proposta que, para além de ser da nossa autoria, traz um ganho considerável para muitos trabalhadores. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma intervenção para a declaração de voto. Sr. Deputado José Tosto, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo Regional, Srs. Membros do Governo. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista votou favoravelmente esta proposta porque é uma proposta boa e que vai regularizar uma situação que que foi criada indevidamente pela atuação do Governo Regional. Com um voto favorável do Partido Socialista, foi possível viabilizar uma solução que vai fazer com que os enfermeiros e outros trabalhadores recrutados para a Administração Pública Regional e para os hospitais EPE ao abrigo do regime excepcional de contratação da Covid-19 vejam reconhecido um ano e nove meses do seu trabalho, aquele trabalho que foi prestado após a declaração do fim da situação de alerta da pandemia Covid-19. É da mais elementar justiça, foi feita justiça nesta Assembleia e o Partido Socialista não poderia deixar de estar ao lado dos trabalhadores votando favoravelmente esta iniciativa. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Oliveira Santos, para uma declaração de voto, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo Regional, Sras. E Srs. Membros do Governo Regional. Hoje o Chega decidiu associar-se a esta proposta do Bloco de Esquerda para mostrar que quando algo é justo e quando concorda e quando está do lado certo, não temos palas nos olhos, independentemente de onde venha a proposta, desde que ela seja boa para a quem ela se dirige, nós estamos aqui para trabalhar a bem do povo e a bem das pessoas. Nesse caso, quisemos associar-nos a esta proposta porque é uma proposta boa para os enfermeiros dos Açores. Aqui falou-se durante o debate de que não se podia dar tudo a todos, foi precisamente por isso que decidimos também restringir o tempo de contabilização do tempo de serviço, precisamente para não se dar tudo a todos, porque se há partido nesta Assembleia que mais defende não se dar tudo a todos, esse partido tem sido garantidamente o Chega. Por esse motivo, acreditamos que hoje os enfermeiros saem a ganhar com a aprovação da proposta, sem estudos, e tudo o que seja em prol e em bem da população, o Chega estará sempre disponível para aprovar propostas desse teor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais alguma inscrição para declaração de voto. Creio não existirem.